no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Como Conceição, diante do adeus a Calbi Peixoto na tarde de ontem, chorei, chorei até ficar com dó de mim, como na música Bastidores, de Chico Buarque, que parece ter sido feita especialmente para esse cantor extraordinário, esse grande artista da nossa MPB.
Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim, tomei um calmante, um excitante, um bocado de gin.
Bem, para que a gente possa melhor entrar em sintonia com toda a emoção desses bastidores, nós vamos receber aqui no nosso Viva Maria uma pessoa muito especial, uma pessoa que teve o privilégio de ser a diretora de produção do filme sobre a vida de Calbi Peixoto. Falo de Selma Regina, que é mais do que bem-vinda ao nosso Viva Maria, Viva Calbi, viva você, Selma!
Viva, viva Calbi, viva Mara Régia, né, Mara?
Muito obrigada, querida. Eu queria muito que você, no que pese esse momento ainda de despedida, nos falasse da sua convivência, né? Já que esse filme começou a ser pensado e feito em 2009, não foi?
Sim, é. Na realidade, o filme a gente começou a filmar em 2009, né? E nós tivemos uma parada do filme em função de vários problemas que a gente teve em fazer o filme, até porque o Calbi morava em São Paulo. E a gente começou a fazer primeiro os shows dele no Mar Brahma, que era um local que todas as segundas-feiras ele se apresentava. E a gente estava sempre assim, com ele em shows, e nós tivemos a oportunidade de ir à casa dele, ver como é que ele vivia, como é que era a rotina do Calbi, a hora que ele acordava, o almoço dele. E para mim, como diretora de produção do filme, que comecei bem no início mesmo do filme, para mim foi um privilégio, foi uma honra conhecer o Calbi, à medida em que a gente fazia descobertas como que o Calbi vivia, como que o Calbi viveu no ostracismo durante a década de 70.
Aliás, eu queria até recuperar a memória da ideia central do diretor do filme, que é o Nelson Roineff, que pensou justamente nesse título Começaria Outra Vez, a partir desses eternos recomeços de Calbi na cena da música nacional, não é?
Exatamente. E o Nelson Roineff, ele já tinha visto Calbi se apresentar alguns anos atrás, e ele ficou durante anos pensando no que ele... Qual filme? Ele ficou com desejo de fazer um filme sobre o Calbi, mas ele não sabia como fazer. E ele teve essa jogada genial de fazer os eternos recomeços do Calbi. A gente sabe que o Calbi, ele morou nos Estados Unidos, ele mudou de nome, o nome dele foi Ron Cobb, ele voltou ao Brasil, e ele ficou no ostracismo durante a década de 70 até mais ou menos meados de 80, 82, quando o Caetano Veloso fez uma música para ele chamada Calbi, Calbi. E ele já tinha gravado algumas músicas com Conceição, mas só que Conceição já estava um pouco ultrapassada para a época. Calbi, Calbi, do Caetano, que fez exclusivamente para ele. E os bastidores, né, que foi feito, Chico fez para a Miúcha. Só que um produtor apresentou essa música ao Calbi. E, não, Calbi, essa música tem que ser gravada por você. Quando ele gravou Bastidores, foi quando ele voltou ao cenário musical da MPB. Ele voltou a fazer sucesso, a fazer shows. E ele foi indo até a década de 90. Ele deu uma parada em 90, 89, 90, porque ele ficou doente, muito doente. Ele colocou 7 pontos de safena, ficou com diabetes. E ele deu uma parada. E depois teve um produtor maravilhoso em São Paulo chamado Thiago Marques, que o relançou. E ele voltou a fazer muitos shows, mas ele sempre tinha um problema, ele estava sempre debilitado em alguma situação.
Eu queria saber, esses problemas de saúde foram fruto de uma vida, digamos assim, desregrada? Ele era fumante, não era?
O Calbi Bibi, na realidade, assim, segundo os pesquisadores, né, que eu entrevistei, o Calbi sempre foi uma pessoa muito regrada. O Calbi nunca fumou, o Calbi nunca bebeu. Ele sempre teve uma preocupação muito grande com a voz, né, e ele sempre falava isso. Todas as vezes que eu sentava do lado dele, abraçava ele, beijava ele, e ele falava, não, eu na época eu fumava, e ele falava, para de fumar, eu nunca fumei na minha vida, nem na minha época de boate, ele falava isso. Ele era uma pessoa saudável, só que aquela coisa, né, a doença a gente não sabe. Que eu saiba, pelo menos nos últimos anos em que eu convivi com ele, que eu conversava com ele nos bastidores, nos camarins, ele tinha uma vida muito regrada. Ele acordava de manhã, quando eu estive na casa dele, nós fazíamos a entrevista com ele, até uma curiosidade para quem não viu o filme sobre a sexualidade, foi uma coisa que chamou muita atenção nas redes sociais, em função dele falar dessa sexualidade dele. Nós chegamos à casa dele às 7 horas da manhã, o Calbi acordou às 11, nós ficamos aguardando para ele almoçar. Então ele tinha uma vida muito regrada. A Ponte de Safena ele fez há muitos anos já, ele fez mais ou menos uns 10, 12 anos atrás. E o diabetes é aquele negócio, ele ficou, talvez por causa da idade, mas a voz dele, quando eu mesmo estava dirigindo a cena no palco, quando ele, nos shows dele, eu ficava assim atrás das cortinas e tal. Quando o Calbi abria o microfone, ó, vamos, 3, 2, 1, entrando, era uma coisa de louco. Você não dizia que era aquela pessoa que estava lá no camarim sentado, olhando para o nada, porque ele tinha uma coisa assim, ele ficava muitas horas olhando para o nada. E eu dizia assim, nossa, o Calbi está parado, será que ele tem algum problema? Não, mas quando ele sentava, ele entrava no palco, ele abria a boca, parecia que não era mais aquela pessoa que estava sentada no camarim ali, completamente apática às pessoas, muitas vezes até apática às pessoas que estavam com ele no camarim. Uhum. Então, esse vigor que ele tinha na voz, tá aí, ele fez show até mês passado, ele ia fazer um show agora. Uhum. Ele voltou a gravar, fez Calbi Bossa Nova, estava fazendo turnê com a Angela Maria pelo Brasil inteiro. Então ele estava sempre em atividade.
Pois é.
Em atividade, o Calbi era assim, o cantor, né? Ele surpreendia sempre. E todas as vezes que eu gravei, que eu filmei o Calbi, em todos os locais, Mara Régia, olha, Teatro de São Paulo lotado, Bar Brahma lotado, filas para as pessoas entrarem, os fãs do Calbi. Eu nunca vi um fã-clube tão grande como o fã-clube do Calbi. Eu conheci praticamente quase todas as senhoras, as histórias delas.
Pois é, aliás, a família do Calbi, não é? É assim uma incógnita. Acho que a grande maioria das pessoas não sabe bem, né, quem foram os pais dele, se ele tinha algum irmão, irmã.
O Calbi, ele teve o Araquém, que era um dos irmãos dele. A irmã dele está viva até hoje, Andiara, nome da irmã dele. Ela mora em Copacabana hoje, um apartamento do Calbi, deu para ela, né, porque ele estava com bastante dinheiro. E o Araquém morreu, eles eram músicos, os pais do Calbi eram músicos, moravam em Niterói. A família do Calbi, na realidade, o Calbi tem sobrinhas, o Calbi tem muitas sobrinhas. Só que tinha um problema muito sério, né? Porque como ele morava em São Paulo, os sobrinhos no Rio, ficava meio complicado para irem lá. E ele também não, vinha muito pouco. Depois que ele adoeceu, ele vinha muito pouco ao Rio de Janeiro. Então a família dele mantinha o contato com ele via telefone, que eu mesmo, na época que fiz o filme, eu questionava muito isso, né? E por que a família do Calbi, a Indiara, que é a única irmã, a última irmã que ele tem, não tinha essa proximidade com ele? E ela também já está bem velhinha, tem 80 e poucos anos. Ela viu o Calbi quando tinha show no Rio. Eu acredito que ela nem tenha ido ao enterro dele ontem, em função dela ser uma pessoa idosa, né? E a família sempre reclamou dessa distância que havia entre eles, né? Uhum. E quando ele vinha ao Rio, ele ficava em um hotel, ele, a família, se quisesse vir, tinha que ir ao hotel, em função, inclusive, das dificuldades que ele tinha na locomoção, uhum. dos shows que ele fazia. Uhum. Então, uma coisa que eu ficava muito triste, porque eu conversava com a família dele, uhum. e a família dele ficava muito triste com essa... com a separação dele ter ido morar em São Paulo, né, uhum. e não ter conseguido se aproximar dele como eles queriam estar, né, presente na vida dele.
Mas ainda bem, né, Selma, que Calbi vive e através de suas músicas ele vai estar num lugar mais do que privilegiado no coração, não só da família, mas de todo o povo brasileiro que aprendeu a aplaudir de pé esse grande cantor, eu diria que inclusive o maior cantor da música popular do nosso Brasil, e especialmente nesse ano em que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, gloriosa, onde Calbi viveu um grande momento de sua carreira, justo nesses 80 anos não vamos poder contar com um show de Calbi e Ângela Maria. Já imaginou que seria maravilhoso?
Nossa.
Mas eu acho que, de qualquer forma, esse filme de Nelson Roineff tem a sua direção de produção, vai viralizar agora em todas as redes sociais, porque quem não ouviu tem que ouvir já, o quanto antes, e assistir a esse filme que conta todos esses eternos recomeços de Calbi, uma vida de altos e baixos, como a própria Roda Viva, né?
Uhum. E aí, para quem ainda não assistiu, o filme provavelmente essa semana ainda passe, repita no Canal Brasil, né? O Canal Brasil já havia passado um mês mais ou menos atrás, durante uma semana, o filme. Ele está também no Netflix, ele está em vários locais, em alguns cinemas do Brasil, eu não sei precisar agora quais são os cinemas, mas ele tá na internet, quem quiser ver. Eu acho que para os jovens que de hoje, artistas que estão entrando no mercado agora, os que já estão, tem que ver esse filme, porque esse filme conta a história de um ícone. É uma pessoa que durante 65 anos se dedicou à música exclusivamente. Calbi não casou, Calbi ficou solteiro a vida inteira e a paixão da vida dele era cantar. Ele dizia sempre, o dia que eu não conseguir cantar, eu prefiro morrer, porque enquanto eu viver, eu quero cantar, até os últimos dias da minha vida.
E assim foi, né, Selma? Então, por tudo isso, viva Calbi, viva você, muitíssimo obrigada pela entrevista.
Viva Maria, obrigada, Mara Régia.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.